Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Só para saber, porque eu estava escutando a sala, Carlos. Entre vocês que já estão aqui, todo mundo já recebeu a planilha?
Planilha?
Sim. Eu mandei para o César e mandei para ele.
Sim, sim.
No grupo.
Simulador, sim.
A primeira, que a gente vai usar.
Vou abrir aqui, Thaís.
Tá dando que erro? Tenta aí, ver se consegue de novo. Será que é do Excel?
Sim, aí quando você bota para abrir, tá falando que tá sendo baixado, abre o antivírus, como se estivesse dando erro na planilha. Agora foi. Agora foi.
Aí habilita, ligou aquela calculadora de possibilidade, habilita ela aí. A primeira que a gente vai usar é simulador de modo residencial CI bonificado.
Não, é esse que mandou no grupo, não é?
Isso, mandou duas.
Deixa eu ver.
Uma tá simulador uso de casa e a outra simulador de modo residencial CI bonificado. A gente vai abrir primeiro essa.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Essa que a gente vai usar agora, a primeira é Crédito Imobiliário Santander.
Não é crédito garantia
do imóvel. Isso, é crédito com garantia depois, que essa é da Use Casa. A primeira é Crédito Imobiliário Santander.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Olá, boa tarde.
Quem entrou?
Janine, desculpa.
Ah, oi, Janine. Boa tarde, tá aí.
Tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem. Janine, conseguiu abrir a planilha? Vê se você consegue abrir enquanto o pessoal está entrando. A planilha é crédito imobiliário CI bonificado. Ó, tem uma que vai estar assim, a simulador de imóvel residencial CI bonificado. Isso, o número é 1586, uma coisa assim.
E a outra é simulador de casa.
Isso, são essas duas.
Então, abri a mesma.
Peraí
que eu vou
abrir aqui. Aqui a gente vai usar primeiro é Crédito Imobiliário Santander. A Duzi, caso, quando acabar o imobiliário, a gente vai trabalhar ela.
A gente vai usar essa, simulador imóvel residencial.
Não, é Crédito Imobiliário Santander. Quando você abre, é isso mesmo. Simulador imóvel residencial. E vai estar assim, para 5, 6,
agora, o grupo tem mais um componente.
Cheguei.
Quem chegou?
Denberg. Cheguei, cheguei.
Chegou empolgado.
É, mas não estou empolgado.
Denberg, abriu as planilhas? Abre aí a do simulador de imóvel residencial.
É o que tem com o título Crédito Imobiliário Santander, que está dando bug aqui para mim?
Isso, exatamente.
Aqui embaixo, aqui, quando eu tenho aqui gerar PDF, que ele está estranho.
Tem que habilitar ele, Gutenberg.
Eu botei a opção habilitar.
Lá em cima?
Lá em cima tinha lá a opção habilitar tudo. Habilitei. Mas vamos lá. Olha aqui.
Gente, vem. Faz uma chamadinha para ver se está todo mundo nos escritórios. Por favor. Alguém consegue fazer do de bambu e outra pessoa fazer do de madeira para ver se está todo mundo aí?
Felipe. Gabriela.
Acho que a Mami está botando no grupo.
Gabriele.
Tô aqui.
Tiago. Joab.
Eu.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Eu entrei, Patrícia.
Felipe?
Oi.
Felipe?
Desculpa, o microfone estava desabilitado, estou aqui.
A Gabi conseguiu? Não, a Gabi não conseguiu.
Não, falta só a Gabi. O Thiago não vai não, porque ele está enrolado com algumas coisas. Falta só a Gabi.
Ok. Bom, está todo mundo aí, gente? Sim, Patrícia, eu ok.
Entrei sim.
Ah, tá. Então acho que
de Jangu
já tá todo mundo.
Tá, beleza, Jangu
já tá todo mundo.
Eu vou começar passando as informações, aí vocês anotem. Se tiver muito rápido, aí eu repito, tá bom? Antes da gente começar a simular. Thaís,
espera só um pouquinho pra mim, tá. Gabriela.
Tá, beleza.
Vou ganhar quanto?
Dá uma porcentagem aí, Igor, que depois pede pro supervisor passar. É uma porcentagem em cima do valor do imóvel.
0,12, Guto.
0,12.
Porque o comissionamento
de vocês aí... Não tem 12%, não tem que ser zero na frente, tem certeza?
12%, vai sonhando.
É, deixa ele.
Pô, 0,12? Quero 12.
Aí tu vai ter que vender o condomínio inteiro.
Sem imóveis para tu ganhar 12%. Mentira, nem assim.
Garante pelo menos uns 200 mil vendendo consignado, já facilita.
Acho que eu cheguei lá, hein?
Oi?
Tô querendo chegar lá, mas tô querendo
vir comprar 20. Mais um componente.
Estou falando com uma pessoa de 19.800.
Gabriela entrou.
Entrou, então tá todo mundo, né?
Tá silencioso agora.
Tá, beleza.
Todo mundo aqui. Todos de Madureira online.
O banco vai estar financiando 80% do valor do imóvel, tá? Os outros 20% o cliente vai ter que dar à vista como entrada, tá bom? O valor mínimo do imóvel é 90 mil. E a renda mínima do cliente é 2.500 para estar fazendo o crédito imobiliário. Então, a renda mínima do cliente é 2.500 e o valor mínimo do imóvel é 90 mil. Só um minutinho. O cliente que fizer o contrato agora com vocês, eles têm um prazo de até 120 dias para começar a pagar por conta da pandemia. Tá? Um imóvel novo, ele é considerado novo até 180 dias de habito. Então, se o cliente morou no apartamento... Só um minutinho, gente, por favor. Então, gente, se o cliente comprou o imóvel, morou 2 semanas, 1 mês, ele ainda é considerado um imóvel novo, tá? Ele só passa a ser considerado um imóvel usado a partir de 180 dias de habito. A idade máxima para estar fazendo crédito imobiliário é 80 anos, tá bom?
Pode repetir?
Sim. A idade máxima do cliente para fazer o crédito imobiliário é 80 anos. Aí agora eu tô indo lá na... Pode falar.
E a idade mínima é o quê? 19 para cima?
É, 18 anos.
Thaís, pode fazer pergunta agora ou tem que esperar o final?
Pode ir perguntando.
Então, eu tenho duas dúvidas. A primeira é... Só serve olerite para comprovação de renda ou, no caso de autônomos, também serviria extrato de movimentação de conta?
Eles solicitam o extrato, os 3 últimos extratos de movimentação bancária.
Tá, perfeito. E a segunda dúvida é, o Santander vai liberar financiamento imobiliário para clientes com quase 80 anos, é isso?
É no máximo 80 anos.
Ou é terminar o financiamento com 80 anos?
Não, a idade máxima do cliente, 80 anos. Só que o que vai acontecer? Quando você coloca lá uma idade muito avançada, o tempo para pagamento vai ficar mais curto. E aí o valor da parcela vai ficar mais alto, o que pede que esse cliente tenha uma renda alta e um comprometimento baixo. Entendeu?
Sim. Entendi. Não, porque eu acho pouco provável que aprove qualquer cliente com mais de 60 anos.
É, na prática pode ser que seja isso, mas é que eles passem no máximo 80 anos.
Entendi.
Pode juntar renda? A pessoa pode fazer duas pessoas para juntar renda de conseguir?
Pode sim. Não necessariamente precisa ser casado, não. Você pode juntar até com um amigo. Só que você tem que estar ciente que você juntando a renda com uma outra pessoa, ela também vai ter direito ao imóvel. Se a pessoa tiver filho, a pessoa vindo a falecer, o filho passa a ter direito ao imóvel. Então, pode juntar renda até com um amigo, mas aí você tem que ver direitinho a situação desse amigo por conta dessas coisas, tá bom?
É só para correntista, só para o Santander? Pode ser.
Olha, eu vou confirmar com a Cidinha, que é a responsável pelo crédito imobiliário. A princípio eles tinham falado que faz para qualquer cliente, pode acertar para qualquer cliente. Mas aí eu vou confirmar essa informação e aí eu passo para uma das pessoas de cada equipe para elas divulgarem no grupo para vocês, tá bom? Qualquer informação que eu não tenho aqui, eu passo para uma das pessoas e aí elas colocam no grupo. Pode falar.
Desculpa, sobre a pandemia, você disse, mas eu não ouvi.
Sim.
Direito a...
Então, devido ao período da pandemia, o cliente que fizer o contrato agora, ele tem até 120 dias para começar a pagar.
Obrigada.
Bom?
Sai, bom, gente, eu te perguntei.
Não, que alguém falou ao mesmo tempo.
Porque quando você clica aqui, tem aquisição e portabilidade.
Isso, estou indo para lá agora. Está todo mundo já com a planilha pronta aí, gente? Uhum. Então, imóvel. Aí você coloca...
Planilha de crédito imobiliário.
Isso, essa mesma. Crédito Imobiliário Santander. Todo mundo está com essa aberta?
Sim.
O crédito imobiliário Santander. Imóvel novo, modalidade, sim, vai incluir renda.
Isso mesmo. No caso, a gente vai trabalhar como se fosse um imóvel novo. Coloca aí, sim.
Sim.
Isso. Aí foi a Regilane que perguntou da modalidade.
Oi, Thaís.
Então, a modalidade. Aquisição é para cliente que está comprando um imóvel. Agora, se esse cliente já tiver um crédito imobiliário em outro banco, ele também pode trazer esse crédito imobiliário para o Santander. Aí, se a gente conseguir estar reduzindo o valor da parcela dele e tudo mais, entendeu? Porém, diferente da portabilidade do consignado, o banco de origem, ele tem até 24 horas para estar passando a carta de crédito para o cliente. Ele é obrigado, o banco é obrigado a passar essa carta de crédito para ele, o demonstrativo, em até 24 horas.
Não acredito, não.
É. Mas ela falou que isso tem uma legislação aí que é obrigatório eles fazerem isso e que aí o cliente pode até acionar no Banco Central se ele não tiver com essa carta aí em 24 horas. Tá? Nesse caso, a gente vai colocar aqui que é aquisição. Aí aqui embaixo, vai incluir renda de coparticipante? Eu vou colocar sim. A data de nascimento, gente. O imóvel, o dono principal do imóvel vai ser sempre o mais velho, tá? Então, se for o esposo, a esposa, vê quem é o mais velho, aí vocês colocam a data de nascimento dele primeiro. Vou colocar aqui uma data 1/1/1970, a primeira. E na segunda eu vou colocar 1/1/1980. A renda mensal do primeiro, estou colocando 5 mil, sem ponto, sem vírgula. Na do segundo, estou colocando 2.500.
Ah, no caso, se tiver duas pessoas fazendo o crédito.
Isso. Né? Eu coloquei ali, vai incluir renda de coparticipante? Eu coloquei que sim, que tem um casal que faz. Ou tem gente que a renda é baixa e aí é o que a gente mais se depara. É com a pessoa que a renda é baixa e aí ela acaba precisando juntar renda com alguma outra pessoa. Então, já estou colocando com o coparticipante. Endividamento mensal, gente, é tudo que o cliente tem comprometido no nome dele, tá? No CPF dele. Se o cliente tiver um financiamento de carro, ele tem que colocar o valor da parcela. Se o cliente tem um cartão, um parcelamento longo no cartão de crédito, ou uma dívida alta no cartão de crédito, ele tem que colocar
isso como um estudo da mesma.
Fazer um cálculo separado de somar todas as dívidas que ele paga por mês e botar ali o montante.
Exatamente. Tem cliente que eles falaram que às vezes coloca o valor, bota por baixo. Mas quando faz a análise, vê que não é realmente aquilo. Então, o ideal é que o cliente passe realmente a verdade para a gente. Porque senão, no final das contas, não vai dar certo, tá? Então, pede para ele, aí vamos supor, ele tem um financiamento, mas aí quem paga o carro está no nome da mãe dele. Aí você não precisa colocar, só se o cliente quiser que coloque, entendeu? Aí você já não é obrigado a colocar. Mas tudo que está no nome dele, CPF dele, crediário da Casas Bahia, e tudo isso o cliente precisa estar informando, tá? Outros financiamentos imobiliários. Se o cliente tiver, você coloca aí o valor do financiamento, o valor da parcela. Se ele não tiver, não precisa colocar nada. Aí embaixo, escolha a seguradora. Já fica aí, é Zurique Santander. É a que tem a taxa mais baixa, tá bom? Que é a que a gente trabalha. Segmento. O segmento você vai colocar se o cliente é Van Gogh, se ele é especial ou se é select. Se o cara ganha menos de 4 mil, você coloca que ele é especial. Se ele ganha mais de 4 mil, aí você coloca que ele é Van Gogh. Eu vou estar colocando que é Van Gogh.
Oi, segmento. Não abre, não.
Ó, tá embaixo de Zurique, aí tá assim, segmento. Aí você clica na setinha do lado.
Van Gogh especial, especial?
Isso, especial seria aquele que não é Van Gogh nem Celeste, como se fosse a gente.
Você é especial, Guto.
Amém, obrigado.
Literalmente.
Você também. Sua barba é inconfusível. Vamos lá.
Tipo de prestação. Parcelas variáveis ou parcelas fixas. Eles também têm optado por parcelas variáveis, porque é aquelas parcelas que vai diminuindo ao longo do prazo, tá?
Okay.
É que é para aquela parcela que começa R$1.000 e termina R$400. Daqui a 20 anos, quando acabar, ele começou pagando R$1.000, no final do contrato ele acaba pagando uma parcela de R$400, mais ou menos.
São dois tipos de financiamento, Guto. Entendeu? E aí a taxa de juros é diferente de um para o outro. Geralmente na tabela variável, você paga um valor menor de juros ao final do contrato.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Aí, gente, na escolha da oferta, a gente coloca CI bonificado, que é essa que a gente trabalha, que lá embaixo vocês vão ver que é onde dá a diferença na taxa, que dá a diferença no valor da parcela do cliente, tá? A gente coloca aí CI bonificado. Se o cliente for um cliente da área da saúde, médico, enfermeiro, dentista, você pode colocar isso aí, plano de saúde, tá? Aí também tem uma taxa para ele, pode falar?
Ah, tá falando da escolha oferta.
Isso mesmo, escolha oferta. CI bonificado é que a gente usa normalmente, por conta da taxa que fica menor. E esse plano de saúde a gente só usa se for médico, dentista, enfermeiro, tá bom? Coloquei ali o CI bonificado. Estimativa de TR anual, a gente deixa em branco, não preenche isso. O valor do imóvel. Vou estar colocando aqui um imóvel de 150 mil. Coloquem aí. Sem ponto, sem vírgula. Se todo mundo apareceu aí embaixo em vermelho, financiamento é entre 60 mil e 120 mil?
Sim.
Então, isso quer dizer, gente, que o banco só vai financiar até o máximo 120 mil. Do valor desse imóvel, tá?
Peraí, o valor do imóvel eu boto quanto? 150 mil?
Eu botei 150 mil.
Oh! Valor do financiamento fica em branco?
Não entendi. O valor do financiamento não. Aí você escolhe aí embaixo qual o valor que você vai querer o financiamento. Entre 60 e 120 mil. Se eu colocar 120 mil, que é o valor total, o valor máximo que o banco financia, eu não consigo incluir as despesas. Vocês estão vendo que ali do lado, perto da data de nascimento, assim, despesas com financiamento?
Sim.
Então, essas tarifas a gente pode incluir no financiamento do cliente. Porém, se a gente incluir essa tarifa, ó, cliquem aí com a setinha. O financiamento dele passa para 130.600. E o máximo que o banco financia para esse cliente é 120 mil. Então, teria que estar baixando um pouquinho.
Pera, desculpa aí, só para retificar uma coisa. Eu acho que te passar. Você botou lá na relação, mandou duas pessoas para fazer essa simulação ou só botou
mais pessoas? Sim, coloquei, vou incluir renda de coparticipante, botei sim, ó, aquisição, renda de coparticipante sim, coloquei a data de nascimento de um 1970, um de 1970, do outro coloquei um de 1980. Do mais velho eu coloquei um salário de 5 mil e do mais novo eu coloquei um salário de 2.500. Endividamento mensal eu não coloquei, mas a gente pode até colocar aí, tipo, R$500 para um deles.
Ah, tá. Outros financiamentos imobiliários deixou em branco, né?
Isso, outros financiamentos imobiliários eu deixei em branco. Escolha a seguradora, é a Zurich Santander, que é a que já fica aí. Segmento, você vai dizer se o cliente é Van Gogh, se ele é Select, se ele é especial. Tipo de prestações, você vai colocar se você quer variáveis ou fixas. Escolha da oferta, CI bonificado, que é a que a gente trabalha. Mas se por acaso o cliente for enfermeiro, médico, dentista, trabalhar na área da saúde, aí você coloca aí plano de saúde, tá? Que aí tem uma taxa diferenciada para eles também. Estimativa anual, estimativa de TR anual, você deixa em branco. O valor do imóvel, eu coloquei 150 mil.
Barraquinho.
É. E aí eu coloquei financiamento entre 60 mil. Aí apareceu ali, financiamento entre 60 mil e 120 mil. Se eu incluir o financiamento, o valor total de 120 mil, eu não consigo incluir as tarifas. Tá? E aí o cliente vai ter que pagar essas despesas do financiamento por fora. Então, para eu poder incluir, eu vou ter que diminuir um pouquinho o valor do financiamento. Aí eu coloquei o valor do financiamento, 108 mil, coloquem aí.
Só isso?
É.
Quanto tarifas?
Porque, assim, se o cliente ele tiver como dar essas tarifas em dinheiro, porque ele fez um consignado e ele tem como dar isso em dinheiro, aí beleza, você usou o financiamento todo que ele quer. Como na realidade a maioria quer incluir tudo, porque está sem dinheiro na mão, aí a gente diminui um pouquinho o valor do financiamento, aí eu coloquei 108 mil, coloquei as duas setinhas para incluir as despesas, aí apareceu lá para vocês no cantinho, o valor do financiamento total, 118.600.
Ah, aqui que a gente está na despesa com o financiamento, eu clico lá em cima, né?
Isso, você coloca a setinha, clica na setinha.
118.600.
Isso. Aí embaixo, para vocês apareceu... Aí, desculpa, esqueci. O prazo pretendido de todo mundo está 29 anos?
É, o máximo.
Isso. O prazo máximo é 35 anos, tá? A tabela que vai adequando para cada cliente. Um cliente que apareceu os 35 anos.
É, me apareceu 35 anos. Botei um cara com 80, nasci em 80, eu estou nascido em 95.
É por causa da idade, é por isso.
É. Eu vou colocar aqui o meu 29 anos. Estão vendo que embaixo já apareceu aqui, ó, confira os resultados. Essa tem, taxa sem bonificação e taxa bonificada. O valor da parcela inicial, estão vendo a diferença? O sem a bonificação está 1.384. Com a taxa bonificada... Pode falar?
O prazo que eu tenho meu, como você falou, no máximo 35 anos. Eu posso botar assim mesmo no prazo?
Pode botar os 35 anos. Ou se o cliente falar para você que, ah, não, vem 15 para mim, como que fica? Aí você coloca em 15.
Ok, só digita só 15, só tem que escrever.
Isso, só 15. Ou 20, falou que o prazo que ele quiser.
Ele gera um negócio embaixo, né? Quando a gente clica.
Isso, isso mesmo. Daqui, a gente já consegue estar passando para o cliente. Daqui ele já vai te dizer se ele tem como assumir uma parcela de 1.200, se ele não tem como. Esse é o primeiro passo que a gente precisa pegar, tá bom? E aí já está dizendo, ó, a primeira parcela desse cliente é 1.200. A última parcela dele vai ser R$ 377,29. A taxa de juros mensal é de 0,64%. Aí embaixo, gente, tá assim, ó. Clique aqui para ver evolução, ali naquela taxa bonificada. Clique aí embaixo. Aí aparecem todas as parcelas do cliente, tá?
Ah, bonificada é a
que a gente está usando, isso mesmo. Isso.
Fica aqui para ver evolução. Eita, não entendi nada, tudo bem.
O que é que você não entendeu?
Cara, muita informação aqui na tela aqui.
Então, quando você bota nessa taxa, aparece o valor das parcelas até o final do contrato. E aí é para você ver o comparativo da redução que o cliente vai tendo no decorrer do prazo, do tempo que ele vai estar pagando.
Tô vendo.
Basicamente, gente, é isso. Aí se o cliente aceitar, falar que está atendendo a necessidade dele, tá tudo certinho, vocês só geram o PDF aí. Aí no site da Polpa tem o checklist do crédito imobiliário, que é onde vai estar dizendo toda a documentação necessária para esse cliente. E aí você vai anexar vai pegar todos os documentos desse cliente, mais o PDF. Você vai imprimir o formulário, que também está lá no site da Polpa. Você preenche esse formulário à caneta. E aí você manda tudo em anexo por e-mail. No final do checklist está o e-mail lá que a gente direciona. E aí eles já vão estar fazendo análise para o cliente. Se tudo aquilo que você mandou tiver tudo certinho, não tiver problema, eles te retornam com o contrato já para você pegar a assinatura do cliente. A partir do momento que o cliente assina o contrato, você já fica elegível ao comissionamento, tá bom?
Você manda para quê? Para DM?
Não, vai mandar lá para São Paulo, para o e-mail que fica embaixo lá da folha do checklist.
Caís.
Oi.
Caís. O comissionamento desse produto é qual?
Tem uma tabela, porque isso, quem sabe, é o supervisor comercial, que é referente à comissão de vocês. Aí você pode estar vendo. Eu sei que é uma porcentagem em cima do valor do imóvel.
Daquele valor bruto.
Porque é o supervisor comercial que recebe essa planilha do comissionamento de vocês. A gente não recebe.
Ah,
oi?
Como que a gente vai saber se a casa está disponível para fazer esse financiamento?
Então, as documentações que o cliente tem que apresentar, a documentação correta, tem que ter RGI, a casa tem que estar toda certinha. E aí tem análise. E vai um engenheiro do banco avaliar o imóvel, para ver se o imóvel realmente vale aquele valor, porque aí a pessoa quer te vender 90 mil, mas o imóvel vale 150. A pessoa vai avaliar para ver se o imóvel realmente vale esse valor que você está passando. O que acontece? Nesse período da pandemia, eles estão fazendo a avaliação por vídeo. Mas, normalmente, o processo normal é o engenheiro está indo até o local, o engenheiro do banco está indo até o local para estar fazendo isso. O cliente não paga por fora para ir, para estar fazendo isso, porque já está tudo incluso nas despesas, tudo mais do contrato, tá bom?
Hein, Thaís? Essa
simulação aqui de gerar o arquivo PDF, meu, deu erro.
Deu erro? Será que ficou faltando alguma informação? As parcelas estão aparecendo?
Claro.
Porque o meu, quando eu gero, ele aparece uma caixinha. Não gero o PDF direto. Eu sou obrigada a salvar em alguma parte aqui do computador.
Eu também não estou gerando o PDF, não.
Não gerou?
Isso.
Clique em evolução de novo. O PDF é essa parte da evolução.
Ah,
esse é o PDF.
É só eu imprimir normal, né?
Isso.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Aí.
Oi?
Obrigado. Eu até tenho um desse imobiliário com um cliente da Marinha. Eu até botei lá no grupo. Ele é oficial da Marinha. Ele tinha dois imóveis com a documentação. Tudo em dia, tudo normal. Mas o dele reprovou porque deu um endividamento alto com o banco. Ele só tem um comprovado com o banco. E ainda
deu endividamento acima do permitido?
É, porque ele tem um consignado, entendeu, com o Santander, e ele ainda tinha margem livre ainda, aí quando puxou lá a margem dele para ver, diz que ele estava muito alto com o banco.
É porque o que acontece? O cliente, ele só pode ter um descomprometimento no salário dele, acho que de 30%. E aí, se ele tem uma... Aí ele já tem um endividamento, o cara ganha 5 mil. Aí ele tem um endividamento de 1.000 e pouco. E aí a parcela dele do imóvel ficou mais 1.000 e pouco, entendeu? Somando isso tudo, o banco entende de que ele vai estar comprometendo mais de 50% da renda dele, é por isso que não vai.
Então, porque os 30% que ele tinha comprometido já era o consignado, aquela de
um
pouco mesmo.
Então, o permitido dele, ele já tomou. Então, nesse caso, esse cliente, ele teria que juntar renda com alguém.
É. Então, o resumo da história é que se o cliente que tem um consignado que compromete 30% da renda dele, não vai aprovar.
É. Dependendo do caso do cliente, não. Mas aí ele vai juntar renda com outra pessoa para poder passar. É o mesmo processo para comprar casa, até mesmo na caixa, tudo isso. A gente tem que apresentar tudo. Se a caixa entender que a gente não vai ter como arcar com o parcelamento,
ele não vai liberar. Entendeu? O processo é o mesmo.
É, no caso dele, ele não tinha, não, com renda, não, entendeu? Mas aí, se ele estava comprometido com o consignado, aí não passou.
É por conta disso mesmo, porque aí quando ele já está com os 30% dele todo tomado, assim, não tem nada a ver com consignado, com a margem dele. Mas pronto, ele já está com 30% do salário dele tomado. E ele, como que ele ainda vai adquirir uma parcela, às vezes, de mil e pouco? Porque, por exemplo, essa simulação que a gente fez foi de um imóvel de 150 mil, em que o banco vai financiar 108. A parcela dele inicial é 1.200. Então, assim, é uma parcela relativamente alta. E aí, para um cara, dependendo de quanto que ele ganha, fora o que ele já tem no comprometimento dele, o banco não vai liberar, porque entende que ele não vai ter como arcar com isso.
Tá
bom? Então, gente, a parte do crédito imobiliário é basicamente isso. Aqui a gente já consegue ver se vai dar para o cliente fazer ou não. Aqui a gente já consegue estar passando essas informações para o cliente, tá bom? Oi? Todo mundo pegou até aí?
Sim. Tá, quando vai aprovar de cara já dá a resposta aqui?
Não, aqui você faz a simulação para ver se dá. E aí o cliente vai, tu falou pro cliente, ó, a parcela ficou inicial é R$1.200, explicou para ele. Aí ele vai te falar, vou querer sim. Aí você vai pegar toda a documentação dele, vai mandar a documentação dele, mais esse PDF, mais um formulário que você vai imprimir, esse formulário tá no site da Polpa. Você vai preencher esse formulário e você vai mandar por e-mail para São Paulo. E aí já vai estar fazendo uma análise desse cliente. Dando tudo certinho, eles já te retornam um e-mail com o contrato para o cliente assinar.
Tu já tem um e-mail aí para a gente poder salvar aqui logo? Gente...
Olha, lá no PDF, eu mando o checklist para um de vocês no grupo, um de cada equipe, e aí vocês distribuem. No final do checklist está o e-mail que é para encaminhar. Bom? E aí eles já retornam. Se dá, se não dá, eles vão estar respondendo e-mail para vocês. Essa planilha aí, gente, pode fechar, não salva não, tá bom? Pode fechar. Abram agora do Use Casa.
Peraí. Fecha essa aqui e vamos abrir uma outra. Peraí.
Todo mundo conseguiu abrir?
Aquele segundo que você mandou?
Isso mesmo. Que tá assim, Use Casa, crédito com garantia do imóvel. Eu consegui abrir.
Vamos abrir aqui, só um minutinho.
Aqui pode fechar.
Quando todo mundo conseguir, pode fechar aí.
Consegui.
Gente, esse Use Casa, crédito com garantia do imóvel, é um empréstimo que o cliente vai estar colocando o imóvel dele como garantia. Então, assim,
hipoteca.
Se for um cliente, quase uma hipoteca, se for um cliente que não paga, já tem, deixa claro para ele que ele corre o risco de estar perdendo o imóvel, tá? Aí na modalidade, a gente coloca empréstimo, tipo de imóvel, aí você coloca se o imóvel é residencial ou se não, se for uma loja, você coloca que não é residencial ou se for um terreno, alguma coisa do tipo. Você especifica aí se é residencial ou não, tá bom? O preenchimento é praticamente o mesmo. Escolha a oferta.
Funcionários é o quê?
Funcionários é funcionário do Santander.
É nós?
Ah, quem dera.
Ah, isso assinado na tua carteira, Guto?
É. Tem o Santander lá escrito. Aí, gente, eu vou colocar Van Gogh também. Esse na renda do coparticipante, eu vou colocar aqui não. Tô colocando aqui um salário de 8 mil.
Data de nascimento.
Vai incluir
a data de nascimento. Eu botei que não, senão vou incluir.
Com participantes, o que seria isso?
o participante é aquela pessoa que vai juntar a renda com a pessoa que vai estar fazendo esse empréstimo. Igual lá no imobiliário. Tá. Viu? Lá na última tá. planilha que a gente acabou de fechar.
Desculpa. Eu tô falando da foca nele.
Tá, data de nascimento. Coloquei 1/1/1980. Renda mensal. Tô colocando 8 mil.
Oi, já bem.
Esses 8 mil tem que ser sem ponto, sem vírgula, sem nada?
Deu erro. Muda ali em cima, não inclui renda do coparticipante. Coloca aqui sim. Coloca os 8 mil, aí tira. E bota o não de novo, porque essa planilha ela dá erro mesmo.
Ah, beleza.
Oi, todo mundo?
Uhum.
Endividamento mensal. Tô colocando aqui R$1.000. Outros financiamentos imobiliários, deixei em branco. Prazo pretendido. O prazo máximo desse daí é 20 anos, tá?
Endividamento mensal, bota o quê?
Endividamento mensal, botei R$1.000. O prazo pretendido, eu coloquei 20 anos.
Tá horrível. Outros financiamentos imobiliários.
Na planilha?
Tá horrível essa planilha.
Olha só, você, o seu erro deu aonde?
Já na renda mensal. Quando eu clico fora, boto 8 mil. Renda familiar.
Faz assim, ó. Muda ali em cima, coloca assim. Vai incluir renda de coparticipante? Coloca aqui sim. Aí coloca os 8 mil. Aí depois tu volta lá e coloca que não. Que não vai incluir a renda do coparticipante.
Aí, no prazo pretendido, escreve 20 anos?
É, 20.
Só se 20 tiver menos 20 tempo. 20 anos?
É 20, só o número.
Tá.
Valor do imóvel. Vou tô colocando aqui o imóvel de 200 mil. Vamos ver se vai.
Endividamento você colocou o quê, Thaís?
Pô, mora bem, 450 mil.
Endividamento você colocou o quê?
Endividamento coloquei R$1.000. Aí, claro, gente, aí embaixo apareceu aí, valor do empréstimo. Aí tá ali, ó, empréstimo permitido entre. Esse cliente só pode pegar entre 30 mil e 120 mil, tá?
Valor 200 mil, né?
Isso. O valor do imóvel dele é 200 mil. O que que acontece? Às vezes tem cliente nosso que ele precisa pegar... Ele quer comprar um imóvel pro filho... Ele queria pegar um empréstimo de 100 mil, mas a margem dele não libera 100 mil. Então, você pode tentar para ele dessa forma aí, para ver se consegue liberar o dinheiro para ele. Fala para ele que ele vai estar colocando o imóvel como garantia, mas deixa claro para ele do risco que ele corre caso ele não pague a dívida. Para isso, o imóvel também tem que estar certinho, tá? A documentação tem que ter RGI, tudo certinho. Aí vocês colocam aí o valor do empréstimo. Vou estar colocando que eu quero 115 mil.
Você bota pro lado? Porque a caixinha foi pro lado, pra direita.
Ó, valor do imóvel, Guto. Volta lá no valor do imóvel. Eu botei 200 mil.
Positivo.
Aí, valor do empréstimo embaixo, eu botei 115 mil.
Ah, tá.
Oi? Aí, gente, tem a opção mês sem pagar. O cliente, ele pode escolher um mês que ele vai ficar sem pagar. Não ouvi. Colocou com ponto, com vírgula? Se tiver ponto, vírgula, só escreve o número. 8 mil.
Esperando que estamos em maio, eu só botaria, eu teria que botar só em julho.
Gente, calma aí, deixa eu perguntar um negócio pra ela também.
Você ia financiar a tarifa.
Putz, peraí. Mudou nada, né?
Por favor.
Eu que comprar pilha em você.
Então tá aí. Tá,
oi.
Ruim essa planilha.
O seu travou onde?
Ah, valor de empréstimo.
Colocou dos 20 anos.
Botei 20 anos, botei tudinho.
A renda mensal 8 mil. Guto, fica quieto. Renda mensal 8 mil, endividamento R$1.000. Prazo pretendido 20 anos. Valor do imóvel eu botei 200 mil. Sim. Ponto sem vírgula, sem nada.
Uhum.
O valor do empréstimo eu coloquei 115 mil. Que é o valor que o cliente vai pegar para ele.
Eu também estou dando erro quando boto 115. Não dá erro. Manda botar um valor menor.
Quanto que está aparecendo ali no empréstimo permitido entre para vocês?
Então,
entendi.
Meu 30, o valor do empréstimo deverá estar entre a faixa abaixo.
A renda de vocês está aparecendo 8 mil? Tenta mudar ali no incluir a renda do coparticipante. Bota assim, depois bota aqui não de novo.
Agora você vai
ter. A planilha tem que ter paciência.
Não esquece de ter habilitado lá em cima, lá, hein, o macro.
É, você habilitou.
Aí não. Paciência mesmo.
Conseguiu trocar, não?
Consegui trocar, mas uns 115 não entra.
Tenta, coloca um valor menor para ver se vai.
Fica o 012 em cima do valor que o cara vai pegar ou em cima do valor da casa?
Não entendi, só pergunta.
012 de comissão é em cima dos 120 ou em cima dos 115 mil?
A comissão dos ICAVs, deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Eu não recebo material de comissão porque...
porque vamos lá, a casa do camarada é 200 mil. Se eu for fazer 200 mil aqui...
Mas eu não falei que não é 12%, não, hein, pelo amor de Deus.
Não, 0,12.
Guto, com certeza não é no valor do imóvel, no valor financiado.
Sim.
Nojento.
Não faz sentido ser no valor do imóvel.
É, porque o cliente vai dar outra parte por fora.
Exato.
A bicharia, 240. Vale todo, dá R$240 pra gente.
Sim. Isso é Regilane falando?
É, Regilane.
Oi, Rê, que saudade de você, meu velho.
Carlos, depois a gente conversa, meu amigo.
Bora, não, faz janta pra mim também.
Ó, nem sem pagar. O cliente pode escolher. Eles falaram que os clientes normalmente escolhem o mês de janeiro, porque é um mês que tem muita dívida, tem cliente que escolhe o mês do aniversário. Cliente que escolhe o mês que ele quer ficar sem pagar, tá bom? Aí eu tô colocando aqui no meu janeiro. Aí embaixo, deseja financiar a tarifa de avaliação de garantia? Se você quiser que essa tarifa seja incluída no financiamento, você coloca assim. Essa tarifa é de R$1.490, tá?
Vem cá, a tarifa começar a pagar a primeira parcela é quando?
Quando aparecer ali, a gente exibir a evolução. Aí vai estar aparecendo. É 60 dias. 60 no, normalmente e 120 por conta da pandemia.
Tá. Então,
Eu não entendi essa parte que você falou de deseja financiar. Vou colocar o quê?
Não entendi a sua pergunta. Ah, da tarifa que eu tô falando?
Sim.
É que tem uma televisão aí que tá alta.
Deseja financiar a tarifa, avaliação de garantia?
Isso. Aí vai... Sim, se você quiser que essa tarifa seja inclusa nesse financiamento. Se o cliente tiver os R$1.490 para dar por fora, não precisa incluir, entendeu? É igual lá no crédito imobiliário.
Avaliação, garantia, isso na prática isso é o que mesmo?
A avaliação de garantia do imóvel. Essas tarifas quando o cliente faz compra mesmo de imóvel. Só que nesse caso não é compra, é um empréstimo que ele vai estar colocando o imóvel como garantia. Então não vai uma pessoa lá estar avaliando?
Sim.
Essa tarifa, tá? Aí se você quiser incluir essa...
O custo avaliador na operação.
Isso. Só que a tarifa já é avaliação de garantia. Esse é o nome que você vai passar para o cliente, tá? E aí se você quiser incluir, você coloca que sim. Eu estou colocando que sim, porque o cliente não quer pagar nada por fora. Esse é aí o valor do empréstimo total. No meu, que eu botei 115 mil. Ficou 116.490. Aí embaixo, gente, tá assim, ó, exibir evolução. Aí já era como se fosse a mesma planilhinha, estão vendo?
Uhum. Evolução, tabela paz.
Isso, clicou, aí vai aparecer aquelas parcelas também. Número de parcela, a parcela que você escolheu, o mês que você escolheu sem pagar, tá com tracinho. E aí vocês vão estar observando, essa informação que você vai passar pro cliente. O cliente fala, então tá bom para mim esse valor, o processo é o mesmo, tá? Junto os documentos do cliente que vai ser pedido, lá vai estar lá no checklist. É os documentos de movimento.
Saiu agora já pagou muito. Falou que o cara ia ganhar 120 dias. Não sei se vocês observaram aí. Eu botei lá que.
Pra,
Quer ficar sem janeiro para pagar, mas aqui é minha primeira parcela. Já está dizendo que agora mês que vem o cara já paga, R$1.397,30.
É, mas ele está podendo pagar em 120, até 120 dias. De repente eles atualizem alguma coisa, porque isso é só mesmo para o período da pandemia. Mas a planilha vai ser a mesma que a gente vai usar. Então, de repente, eles mudam alguma coisa lá na hora de fechar e o boleto só chega a partir disso.
Aí meu cliente vai dizer assim, eu não vou assinar isso não, irmão. Tá dizendo aqui que tá dizendo só isso, que agora mês que vem eu tenho que já pagar.
Você não sabe se vai sinalizar dessa forma ou não. Primeiro ainda vai ter que mandar, vai ter que aguardar. Fala pra ele, ó, vai ter que aguardar, porque a tabela é uma tabela padrão. Ele não vai estar assinando nada nesse documento a princípio, entendeu?
É só preenchimento.
É só um preenchimento já pro cliente saber a questão de parcela, se o valor atende ele, se não atende. Se ele vai ter como marcar com essa parcela, se não vai. Ele vai ter que ser avaliado também. Então, assim, se isso demorar, provavelmente ele não vai ser, porque já estamos no dia 20. Até essa avaliação voltar, provavelmente ele não vai pagar em junho.
Essa aqui é empréstimo mesmo, a parcela é fixa lá. Tudo fixo.
Ela muda alguns centavos.
A outra, tá? Como é compra, vai reduzindo.
E aí, gente, junta essa mesma documentação, manda por e-mail, cliente tem que apresentar o documento da casa, tem que estar tudo certinho. Se ele quiser colocar, se a casa não tiver no nome dele, ele vai colocar, vamos supor, a casa está no nome do namorado, da pessoa. Então, ela é obrigada a incluir esse namorado como coparticipante, tá? Porque a casa está no nome dele, não tem como você colocar no nome de uma terceira pessoa, você vai ter que colocar no nome de quem vai está dentro fazendo esse empréstimo. Se essa pessoa não, a casa não tiver no nome dela, ela vai ter que colocar a pessoa que a casa está no nome como coparticipante, tá bom?
Está com a listagem da documentação? Tem que anexar?
Sim, eu vou mandar para vocês o checklist. Está lá do checklist do crédito imobiliário, mas isso também está lá no site da Poupa. E aí a responsável pelo crédito imobiliário é a Cidinha, ela é lá de São Paulo. Então qualquer dúvida que tenha, de repente, no preenchimento do formulário, qualquer coisa, dúvida que vocês tenham nesse sentido, aí vocês sinalizem o supervisor de vocês e eles acionam a Cidinha e ela dá o suporte referente a isso, tá bom? O ideal é só mesmo saber mexer a planilha para já conseguir passar a informação para o cliente ou não, para já ver se dá ou se não dá para ele fazer. E aí começar a ofertar. As gerentes pediram para passar para vocês para já começarem a ofertar até para os próprios clientes de vocês para saber que a gente já está trabalhando com esse serviço, tá bom? Que a gente já está atuando com esse produto.
Uhum.
Mais alguma dúvida, pessoal?
O ROI, tipo, se corretor também.
271, Guto. Mais alguma dúvida, pessoal?
Não, eu acho que mais quando a gente começar a praticar ativo, a gente vai começar, né?
É, a questão que embarrera muito é a questão da renda e do endividamento. É o que mais embarrera no crédito imobiliário, porque às vezes a renda do cliente não bate com o valor do imóvel. A menina quis fazer uma simulação hoje de um cliente que ganha 3 mil e pouco, e um imóvel de 300 mil. A parcela ficava quase o salário da menina, não tem como. E aí queria juntar renda com uma pessoa que ganha 1.500, aí não vai dar.
E aí, deixa eu te falar, se a pessoa que recebe 1.500 não tá com uma pessoa que recebe 1.500 também, não dá.
Dependendo do valor do imóvel, o valor mínimo é 90 mil. Essa pessoa tem que ter um comprometimento de renda baixíssimo. Porque o mínimo é 2.500, tá bom? Aí
via de regra, 30%. Mais do que isso, você não vai conseguir aprovar, entendeu?
É, basicamente
isso. Garoto pão.
É, eu passado que, se a pessoa não quiser incluir um exemplo, o meu esposo tem, eu tenho o carro no meu nome e eu quero fazer para o meu esposo, junto com ele. Eu vou, junto com ele não, um exemplo, eu não quero incluir a minha renda do carro, a minha dívida no carro, do carro nessa situação, nesse financiamento.
Mas você também não vai ser co-participante.
Sim. Vou fazer sozinho, um exemplo. Mas não quer botar porque não sou eu que pago, mas está no meu nome.
Se está no seu nome, vai entrar. Porque é o que está comprometido o seu CPF, entendeu?
Entendi.
Porque aí não tem como você provar para o banco que não é você que paga, que é uma terceira pessoa que está pagando isso. Para o banco, está no seu nome e está comprometendo a sua renda.
Entendi.
Tá bom?
Tá.
Mais alguma dúvida, gente? Não compra apartamento que esteja na planta, tá? Só já o apartamento pronto. Eles me perguntaram isso hoje cedo. É só o que está na planta, tá bom?
Pera, desculpa. Repete.
É que me perguntaram hoje cedo se compra imóvel na planta. Não compra.
Ou já está construído?
Só o que já está comprado mesmo certinho.
Tá ok.
Falei do engenheiro, né, que ele vai... Não entendi.
Depois eu posso chamar o privado para ele tirar algumas dúvidas?
Pode, pode sim. Quem tá falando?
Janine.
Ah, pode sim, pode sim. O Guto tem no WhatsApp, pede para ele aí de bom. Eu vou passar o checklist para a Ellen, que eu tava falando com ela. E vou passar pro Thiago aí, pede para eles passarem para vocês no grupo, tá bom? O checklist é onde tá dizendo a documentação necessária e no final do checklist vai estar o e-mail.
Tá.
Bom, e o formulário eu vou mandar para vocês. Mas o formulário, ele tá lá no site da Polpa também. Mas o checklist eu já adiantei, já mandei aí para eles, tá bom?
Beleza.
Gente, boas vendas. A princípio é isso, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês.
Obrigada.
Falou, boa noite, tchau, tchau.
Obrigada. Oi, tchau, tchau.
Obrigado, boa noite.
Vende 50 mil agora, 10 minutos, hein?